Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH, acomete cerca de 3% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Entre os sintomas mais comuns do transtorno estão a falta de atenção, a impulsividade e a hiperatividade. E ao contrário do que se pensa, o TDAH não afeta apenas crianças. Adultos e idosos também podem ter impactos ao longo da vida devido ao transtorno. Para entender o TDAH, as formas de tratamento e como diagnosticar o transtorno, tanto em crianças quanto em adultos, o Saúde Consciência desta semana vai explicar mais sobre o tema. Eu sou Giovanna Maldini e para começar o episódio de hoje, converso com o psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Antônio Alvim. Olá, professor! Seja bem-vindo ao podcast Saúde Consciência e obrigada pela sua participação. Para começarmos o programa, explica pra gente o que é o TDAH.
O TDAH, ele é chamado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isso significa que é um transtorno de um cérebro que se desenvolve de uma maneira não habitual e os sintomas, então, justamente por conta disso, aparecem muito cedo no período do desenvolvimento, normalmente antes mesmo da criança entrar na escola. E o que, que marca ele? São déficits, são dificuldades em três esferas: na atenção, na impulsividade e na hiperatividade. Então, na desatenção entram sintomas como, por exemplo, perder objetos, dificuldade para prestar atenção, para manter a atenção, né, esquecer compromissos, ser desorganizado com os pertences. Na impulsividade, aquela pessoa que tem dificuldade para esperar a própria vez, ela responde antes que as pessoas terminem de terminar a pergunta. E na hiperatividade é aquilo que às vezes incomoda um pouquinho, aquela pessoa que está sempre inquieta, balançando a perna, andando de um lado para o outro. Se a criança às vezes sobe em lugares perigosos. Então são esses os principais sintomas aí do TDAH.
Esses sintomas que o senhor falou podem ser comuns para muitas pessoas, né? Mesmo aquelas que não têm o diagnóstico do TDAH. Como saber se esses sinais são mais isolados ou se eles podem mesmo chamar a atenção para a presença do transtorno?
Então, os sintomas eles têm que estar presentes, né, assim, em mais de um ambiente. Então, não basta, por exemplo, a criança ter dificuldade para prestar atenção ou ser hiperativo, por exemplo, só na escola e não ter isso em casa, ou ter só em casa e não ter. Então, eles têm que estar presentes em, no mínimo, dois ambientes e eles têm que acontecer a maior parte dos dias aí por pelo menos 6 meses, tá? Então, não é uma questão simplesmente, ah, tem uma semana que eu estou assim mais agitado. E como eu falei, o que a gente observa é que esses sintomas, eles estão muitas vezes presentes antes mesmo ali da criança entrar na escola, mas por definição, os sintomas, eles têm que estar presentes antes dos 12 anos de idade.
Então, é muito importante ficar atento à frequência desses sintomas, tanto nas crianças quanto nos adultos. Adultos que às vezes não foram diagnosticados na infância. Professor, existe diferença de sintomas do TDAH em crianças e adultos?
Na criança, a gente tem essa apresentação bastante clássica do TDAH. A apresentação que a gente fala mais comum é essa apresentação combinada, em que eu tenho sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade e impulsividade, sobretudo nos meninos, né? Nas meninas, a gente já tem uma apresentação que é mais comum as meninas serem mais desatentas e menos hiperativas. Mas à medida em que a criança vai crescendo, aqueles sintomas de hiperatividade, eles tendem a diminuir. A criança, à medida que se torna adulta, ela se torna também um pouco menos impulsiva, mas os sintomas de desatenção, eles permanecem. Então, a grande diferença que a gente teria, vamos dizer assim, no sintoma da criança para o sintoma do adulto é a diminuição desses sintomas de hiperatividade. E como eu falei muitas vezes, no adulto, na criança também é comum, mas no adulto é mais comum ainda, a presença de outros diagnósticos psiquiátricos, sobretudo depressão e ansiedade, que muitas vezes mascaram e dificultam aí a apresentação do quadro.
E quais impactos esse transtorno pode trazer para a vida dos diagnosticados?
A gente sabe que crianças com TDAH, em geral, elas têm mais dificuldade de relacionamento com os colegas, porque em geral elas são mais agitadas, é difícil às vezes de acompanhar o ritmo, né? Tem mais dificuldades escolares, então maior taxa de repetência, de abandono escolar, mais queixas aí por comportamento durante a escola, né? Maior número de namoros, em geral às vezes iniciam a vida sexual mais cedo, problema com o uso de drogas é mais relatado nessa população, que muitas vezes as pessoas vão procurar as drogas como uma forma de se medicarem, de ficarem mais tranquilas, e também nos adultos a gente vê então maior número de parceiros ao longo da vida, dificuldade para estabelecer relacionamento, trocas frequentes de emprego, mais acidente automobilístico, mais multa por velocidade. Então TDAH não é simplesmente um jeito de ser, ele é um transtorno que traz impacto para a vida de uma pessoa.
Realmente são muitos impactos que o transtorno pode trazer, né, professor? Se não houver o diagnóstico correto. E por o TDAH ser mais relacionado com crianças, é mais difícil de diagnosticar os adultos?
Quando adulto, é um pouco mais difícil, primeiro. O TDAH, quando não tratado, a gente viu aquele tanto de consequência que ele pode trazer para a vida do indivíduo. E não só aquelas que eu citei, mas uma consequência muito importante que o TDAH não tratado traz é a presença de comorbidades psiquiátricas. O que é isso? A presença de outros diagnósticos, sobretudo depressão e ansiedade. Então, muitas vezes, os sintomas de depressão e de ansiedade, eles dificultam, eles mascaram, vamos dizer assim, os sintomas de TDAH, ou então às vezes a gente fica tentando tratar a depressão e ansiedade, mas como o paciente continua com esses sintomas de desatenção, né, assim, a depressão e ansiedade não tem o tratamento para depressão e ansiedade, não tem a resposta que a gente espera. Além disso, tem um viés, né, que é importante aí, muitas vezes, que é o viés de memória, porque como os sintomas eles têm que estar presentes desde cedo, muitas vezes um adulto ele não vai lembrar, né? Se eu perguntar para uma pessoa às vezes de aí 30, 40 anos, talvez não lembre com detalhes como é que foi a vida na época escolar, ah, quando é que eu tinha 7 anos, 8 anos, como é que foi isso, assim, não lembra muito. Então, isso às vezes dificulta um pouquinho para nós o diagnóstico.
E por causa dessa dificuldade no diagnóstico, existe subnotificação de casos em adultos?
Então, não só o de adultos é subdiagnosticado, mas também o número de crianças. Mas, de uma maneira geral, hoje, se a gente for pensar aí, o que a literatura, o que os estudos científicos nos mostram é que somente 1/3 dos pacientes com TDAH recebe alguma forma de tratamento e mais ou menos metade das pessoas com TDAH não recebeu esse diagnóstico. Seja, às vezes, por dificuldades, por acesso, mas também por preconceito. Muitas vezes a gente escuta, né? Assim, ah, hoje em dia não existe mais criança levada, tudo é TDAH. Ah, você vai dar esse remédio para o seu filho. Ah, você vai drogar o menino desde cedo. E com isso, então, as pessoas procuram menos ajuda, procuram menos assistência, mas infelizmente vão sofrer as consequências aí.
Por isso, se observado os sintomas do TDAH com mais frequência no dia a dia e em diversas áreas da vida, como escola, trabalho e em casa, é muito importante procurar ajuda especializada, como atendimento com psiquiatras, por exemplo. Agora, professor, mudando um pouco de assunto, existem causas para o aparecimento do TDAH?
O TDAH, ele tem um forte componente genético. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, nos consultórios, ah, doutor, o pai dele é igualzinho. Então, tem um componente genético, embora não seja uma doença hereditária. Não significa que porque um pai tem, obrigatoriamente, por exemplo, o filho vai ter, mas o risco, ele é aumentado. Agora, fatores ambientais, eles também contribuem, como, por exemplo, então, parto prematuro, uso de álcool e cigarro durante a gestação, sofrimento, né, na hora do parto. Esses são alguns fatores ambientais que contribuem, mas é muito importante a gente frisar que causas como, por exemplo, ah, ele come muito doce, ah, isso aí é corante na comida, isso não tem nenhum estudo que mostre que o TDAH tenha esse tipo de causa, tá? Então, isso não é verdade.
E observando essas causas que o senhor citou, existem formas de prevenir o TDAH?
Na verdade, tem e não tem, né? Esse componente genético, ele é muito importante e isso é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? Eu não consigo, pelo menos hoje, né? Não tem aí uma terapia que mude os meus genes. Mas eu consigo prevenir o TDAH na medida em que, por exemplo, as mulheres grávidas não façam uso de cigarro durante a gestação, não façam uso de álcool durante a gestação e se eu ofereço, por exemplo, a essa mulher grávida uma assistência de pré-natal adequada, um parto adequado, se eu reduzir então prematuridade, se eu reduzir o que a gente fala da hipóxia neonatal, que é o sofrimento da criança, isso acaba sendo uma forma aí de prevenção.
E professor, como é feito o tratamento do TDAH?
Olha, todo tratamento em psiquiatria hoje, a gente tenta que ele seja feito em cima de um tripé, que é a medicação, o exercício físico e a psicoterapia. No caso do TDAH, A gente tem muita evidência que, de fato, o exercício físico melhore os sintomas de desatenção após a prática do exercício físico, e a prática regular de exercício físico, ela tem o seu papel importante. A psicoterapia ajuda o indivíduo a lidar melhor com os sintomas, a organizar sua agenda, a organizar seus pertences, né, não perder compromissos, a criar estratégias, então, para lidar com os sintomas. E a medicação no TDAH, ela tem um papel fundamental. Nós temos uma taxa de resposta dos sintomas de TDAH à medicação que é uma das maiores da medicina. Mais ou menos 70% dos pacientes com TDAH, eles respondem bem à medicação.
E quais são esses medicamentos?
O padrão ouro do tratamento do TDAH, né, assim, que é a medicação então, que a gente é a nossa primeira escolha, a mais recomendada, são os chamados psicoestimulantes. Né? No Brasil, a gente tem o metilfenidato e a lisdexanfetamina de vários laboratórios e de várias apresentações. Aí.
Esses medicamentos utilizados podem causar dependência?
Olha, eles são todos tarja preta e eles exigem o que a Anvisa coloca como notificação de receita, que é aquela receitinha amarela. Porque, em teoria, eles podem sim levar à dependência. O que a gente observa na prática é que, em termos de dependência do ponto de vista químico, é muito raro. O que eventualmente acontece é uma dependência psicológica. Ah, sem meu remédio eu não vou conseguir prestar atenção, alguma coisa assim. Agora, isso só reforça mais uma vez a importância do acompanhamento médico, para que o médico saiba avaliar a melhor dose, o tempo necessário de tratamento, para que justamente não aconteça esse risco.
Esses medicamentos estão disponíveis no SUS, professor?
Infelizmente, não. São, como eu falei, medicações que têm um papel importantíssimo no tratamento do TDAH, que têm uma taxa de resposta excelente e que a gente sabe, a literatura científica, ela é muito clara ao mostrar que crianças tratadas com TDAH, elas vão apresentar menos prejuízos na vida adulta. Então, crianças com TDAH que recebem o tratamento, aquilo que eu falei de trocas de emprego com mais frequência, de acidentes, isso é reduzido de uma maneira importantíssima. Né? A presença de outros diagnósticos, principalmente depressão, também diminui demais quando a criança recebe o tratamento desde a infância. Mas, infelizmente, essas medicações não estão disponíveis. Tem, inclusive, um estudo científico que foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, mostrando que o Brasil, ao não tratar o TDAH, expõe os indivíduos às consequências desse transtorno e desperdiça cerca de R$1 bilhão por ano porque ele não trata o TDAH. Uma vez que não tratado, o indivíduo tem mais risco de acidente automobilístico, então ele vai ocupar, por exemplo, um leito de hospital, ele vai ocupar uma cirurgia ortopédica, ele vai trocar de emprego e isso acaba tendo impacto na economia, ele vai ter um quadro depressivo e pessoas com depressão acabam muitas vezes produzindo menos no emprego. Então, ao não tratar, ao não fornecer a medicação no SUS, o Brasil desperdiça e joga aí praticamente R$1 bilhão na lata de lixo todos os anos.
Realmente é um valor muito alto, né, professor? E agora falando um pouco sobre a automedicação, porque muitos estudantes de pré-vestibulares, de concursos, utilizam a medicação do TDAH, mesmo sem ter o diagnóstico, para melhorar o desempenho. Quais os riscos dessa automedicação para a saúde dessas pessoas que não possuem o transtorno?
A automedicação, ela é sempre maléfica, né? Não só na psiquiatria, não só nos casos de TDAH, mas em toda a medicina. Porque a gente sabe, essas medicações podem subir a frequência cardíaca, então o coração pode bater um pouco mais acelerado, elas aumentam um pouco a pressão. Então, indivíduos que já são hipertensos ou que têm uma propensão à pressão alta podem ter efeitos colaterais dessa medicação. Além disso, como ela é uma medicação que às vezes faz o indivíduo concentrar um pouco mais, para algumas pessoas elas podem até mesmo aumentar a ansiedade. Então, elas não são medicações isentas de efeito colateral. E uma coisa interessante, né, porque tem esse mito, eu vou tomar determinada medicação para o TDAH e com isso eu vou sair bem na prova, eu vou passar no concurso. Mas o que a ciência tem mostrado é que, na verdade, isso é um grande efeito placebo. Né? Não há diferenças aí quando a gente, por exemplo, pega indivíduos sem TDAH e dá medicação ou dá, por exemplo, uma pílula de farinha em melhora da atenção. É muito mais um efeito psicológico que a pessoa acha que porque está tomando esse remédio, ela vai ter um desempenho melhor. Ao contrário do paciente com TDAH. no paciente com TDAH, a melhora é evidente e, como eu falei, é uma das melhoras mais significativas que a gente tem aí na medicina. Mas aquele indivíduo, então, que não tem o TDAH, além de estar exposto aos efeitos colaterais que, eventualmente, toda medicação pode ter, ele não tem um real benefício aí em termos de melhora da atenção e melhora do desempenho.
Inclusive, o uso desse medicamento por pessoas que não têm o transtorno pode provocar a falta dele nas farmácias, né, professor? Prejudicando aquelas pessoas que realmente precisam dele.
É, normalmente essas medicações, elas são importadas, né? E aí as indústrias, elas têm uma cota de importação que elas têm que pactuar, vamos dizer assim, com a vigilância sanitária ao longo do ano. Então, eles têm uma cota, por exemplo, né, um número hipotético aqui de 1 milhão de comprimidos. Se pessoas sem o TDAH começam a usar essa medicação, aquelas de fato que têm TDAH vão ficar sem. E o que vira e mexe a gente acontece. Então, é muito comum, esse determinado medicamento tem falta. Aí a gente, às vezes, tem que ver o que está disponível, tentar fazer um ajuste ou esperar regularizar, porque aí os laboratórios eles têm que pedir uma cota extra de importação. Então, de fato, é isso, né? É um risco que, eventualmente, a gente corre aí e vê que acontece com uma certa frequência.
E agora, uma dúvida que pode ser comum entre as pessoas diagnosticadas: o TDAH tem cura?
Olha, 70% das crianças com TDAH vão ser adultos que permanecem com sintomas com TDAH. Então, vamos dizer assim, 30% das crianças com TDAH vão melhorar. Então, a gente sabe aí que mais ou menos 70% vai permanecer. Como boa parte dos quadros em psiquiatria, na verdade, de uma maneira geral, em medicina, né? Assim, quem tem, por exemplo, diabetes, a diabetes não tem cura, ela tem controle. Quem tem pressão alta tem controle, não tem cura. Muitas vezes, então, o indivíduo vai ter que tomar remédio para pressão por longos tempos. Muitas vezes, os transtornos na psiquiatria, depressão, ansiedade, o TDAH, eles têm controle, mas não têm cura. Eu costumo dar o exemplo, né, do TDAH com o óculos. Então, assim, quando eu tomo a medicação, seria o equivalente a eu colocar o óculos, eu enxergo bem. Eu tiro meu óculos, eu não enxergo nada, passou o efeito da medicação, então o indivíduo volta, por exemplo, a não se concentrar. Mas o que acontece que a gente vê? Ao longo da vida, os sintomas, principalmente de hiperatividade, eles tendem a diminuir, mas reforçando a importância daquele tratamento combinado com psicoterapia, com exercício físico, o indivíduo, muitas vezes, ele vai saber aprender a lidar com os sintomas do TDAH. Então, por exemplo, eu perco muito objeto. Então, eu chego em casa, vou colocar minha chave sempre no mesmo lugar, eu vou pegar meu celular e vou fazer uma agenda para não esquecer meus compromissos, eu vou pedir para alguém me lembrar, eventualmente, de um compromisso ou outro. Então, isso não significa que a pessoa vai ter, por exemplo, que tomar remédio para a vida inteira, né? Então, por isso que a importância é que o tratamento ele seja feito primeiro, quanto mais cedo possível e, preferencialmente, não só com a medicação, mas também com psicoterapia e exercícios físicos.
E, atualmente, o TDAH está sendo muito abordado, né? Principalmente nas redes sociais. Além de conscientizar sobre o transtorno, diversos posts e vídeos falam sobre sinais imperceptíveis da doença. E alguns desses sinais, por exemplo, esquecer as coisas, podem acabar acontecendo com várias pessoas, mesmo que elas não tenham TDAH, né? E isso acaba levando o paciente a fazer um autodiagnóstico, seja nas redes sociais ou seja em testes da internet. Professor, quais são os impactos disso?
Por exemplo, esquecer alguma coisa é algo que acontece com todos nós, né? Experimenta não dormir uma noite, né? Vai para uma festa e volta às 5 horas da manhã e acorda às 7 para trabalhar. Você não vai conseguir prestar atenção. A gente tem que tomar cuidado, né? Assim, com esse excesso de diagnósticos, porque isso traz todo um impacto. É um tratamento que tem custos. Esse excesso de diagnósticos, às vezes, pode, inclusive, diagnósticos mal dados, né? É porque a gente viu que diagnósticos mesmo, muitas vezes, os pacientes eles não recebem diagnóstico, mas responder teste na internet, isso não é o diagnóstico correto. Isso aí, então, pode trazer um impacto muitas vezes e, às vezes, até buscar fazer com que algumas pessoas busquem formas clandestinas de obter, por exemplo, tratamento, de obter medicação. Então, isso é sempre não recomendado. É importante que a gente tenha informações de qualidade. Hoje, na internet, é terra de ninguém, qualquer pessoa pode colocar aí qualquer coisa.
E por causa do aumento dos diagnósticos, muitos acham que tudo hoje é considerado TDAH, né? O que fez esses diagnósticos aumentarem, professor?
Hoje se fala mais de TDAH do que antigamente, não só então, na formação dos médicos, mas também nas redes sociais, como foi falado. Então, as pessoas vão muitas vezes ver esses podcasts, esses vídeos aí nas redes sociais, vão se identificar com isso e vão procurar. Então, esse aumento, muitas vezes, do diagnóstico, a gente tem uma demanda, vamos dizer assim, que estava reprimida, de muitas pessoas que às vezes tinham TDAH, mas nem sabiam que isso existia. Isso, por um lado, é muito positivo. Agora, diagnósticos feitos pela internet, aí sim, a gente não recomenda.
Lembrando que o recomendado é buscar informações sobre o TDAH em fontes confiáveis, como sites de instituições, associações brasileiras e de universidades, incluindo da Faculdade de Medicina da UFMG. E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031-985760326. E siga o Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.